Introdução do Catecismo da Total Consagração à Santíssima Virgem. Quando contemplamos a história da salvação, pondo atenção no que diz a Palavra de Deus, nos damos conta que vivenciamos continuamente uma batalha espiritual. Uma luta renhida e incessante entre as potências do bem e as forças do mal. Existem dois, e apenas dois, exércitos que se embatem nesse confronto: aquele de Deus, sob o comando da mulher, e o de Satanás, composto pelos anjos caídos, pelas almas condenadas e por todos aqueles que ainda neste mundo lutam contra a graça e a verdade de Cristo. Esta é uma guerra sem tréguas e sem possibilidade de acordos, uma vez que o autor desse ódio entre as duas partes foi o próprio Deus. Foi o Altíssimo mesmo quem estabeleceu esta inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E o objeto da disputa são as almas imortais, criadas à imagem e semelhança de Deus, mas que Satanás e os seus anjos querem arrastar para o inferno. É muito significativo que o anúncio desse confronto seja anunciado no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3:15, já no início do gênero humano, e depois reapareça de modo muito expressivo no último livro da Bíblia, Apocalipse 12, do 1 ao 18, que, entre outras coisas, versa sobre realidades que se darão nos últimos tempos e que ainda iremos vivenciar. De Gênesis a Apocalipse, indicando que esta luta perpassa toda a história e envolve as potências do céu e do inferno, bem como neste mundo as descendências da mulher e a da serpente. Ninguém está fora deste conflito, no qual não existe neutralidade, pois ou estamos de um lado ou estamos de outro. Juntamente com o estabelecimento dessa inimizade entre os dois lados, Deus profetizou a derrota da serpente, que teria a sua cabeça esmagada pela mulher e a sua descendência. Estamos vivenciando esse combate espiritual todos os dias, em todos os momentos, e quem não tem conhecimento ou simplesmente não se importa com esta realidade está fadado a ser derrotado e ter a sua cabeça esmagada pelo inimigo. Precisamos ter consciência deste conflito e usar as armas que o próprio Deus nos põe à disposição, para vencermos as batalhas do dia a dia e não nos deixarmos seduzir e subjugar pelo inimigo. Na Santa Igreja, temos todos os meios de santificação: a Palavra de Deus, os sacramentos, a segurança do magistério, o exemplo luminoso de tantos homens e mulheres que nos precederam na fé e se santificaram. Por que então a maior parte do nosso povo renega seus votos batismais e, ao invés de servir a Cristo e seguir seus ensinamentos, estão servindo ao mundo e ao pecado? Colaborando, conscientes ou não, para instaurar no mundo o reino de Satanás? Por que mesmo muitos dos que estão conscientes dessa luta espiritual sucumbem ante as investidas do inimigo? Por que os católicos desconhecem as verdades mais básicas de sua fé e não têm consciência do que é uma santa missa, da importância de uma confissão, da necessidade da oração? Por que a indiferença para com Deus e as heresias tem crescido e se generalizado sempre mais? diria o grande padre Faber, douto e santo sacerdote do oratório, que viveu no século XIX, na Inglaterra, e juntamente com ele uma multidão de santos, que a causa de todos esses males é uma insuficiente, fraca e mesquinha devoção à Nossa Senhora. E a razão não é difícil de se compreender. Deus Pai estabeleceu que a mulher e a sua descendência esmagaria a cabeça da serpente. Jesus na cruz nos fez compreender de modo inequívoco que essa mulher profetizada em Gênesis 3:15 é sua Mãe Santíssima, quando diz: Mulher, eis o teu filho. João 19:26. Na pessoa do discípulo amado, toda a Igreja é entregue e consagrada à Santíssima Virgem pelo próprio Jesus, que, portanto, estabelece sua maternidade espiritual e lhe dá toda uma descendência, ou seja, uma multidão de filhos, a quem ela terá a função de ensinar a serem verdadeiros adoradores de Deus, ou seja, de os ensinar a rejeitarem as obras do mal e realizarem suas vidas à vontade de Deus. Em Apocalipse 12, o Espírito Santo nos narra como a antiga serpente persegue a mulher e a sua descendência, e também como a mulher ensina os seus a derrotar o inimigo. Diz aí, no Apocalipse 12, 17, que os filhos da mulher são aqueles que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Ora, foi Jesus quem estabeleceu a maternidade espiritual de Nossa Senhora e fez dela a formadora daqueles que Ele resgatou com seu sangue. A missão dela é nos ensinar a amar a Deus de verdade, ensinando-nos a fazer tudo o que Jesus mandou. João 2:5. Ao mesmo tempo, essa Virgem fiel nos levará a esmagar a cabeça de Satanás, ensinando-nos a rejeitar as suas obras e seduções. Maria é a mulher do sim a Deus. É ela quem nos ensina a fazer a vontade do Pai e a combater contra os inimigos de forma a vencê-los. Esta é a razão pela qual a maior parte dos cristãos, mesmo muitos que se contam entre os crentes e católicos praticantes, têm sido derrotados por Satanás e sido mantidos prisioneiros e escravos do pecado. Estão longe de Maria e não têm por ela uma sólida e verdadeira devoção. Não entraram dentro da escola bendita de seu Imaculado Coração, para aí aprenderem a amar Jesus de modo mais profundo e perseverante. Também não aprenderam a usar as armas espirituais de modo adequado e eficiente para vencer o inimigo infernal e as seduções do mundo, especialmente as armas da oração, da confissão, da santa comunhão, da penitência e da caridade. Muitos são derrotados porque não têm noção do perigo e porque não sabem usar bem as armas que Deus nos deixou em sua Igreja. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem, tal como nos ensina Montfort, nos coloca dentro dessa Academia do Coração de Maria, onde aprenderemos a viver de maneira mais madura e profunda a nossa fé, e onde seremos treinados para essa guerra espiritual, aprendendo a identificar o perigo e as artimanhas dos inimigos, e o modo de neutralizá-los e vencê-los com o auxílio da graça de Deus e sob o comando de Nossa Senhora, assistidos pela legião dos santos anjos. A situação atual do mundo e dos cristãos, no que se refere à busca da santidade, é de fato dramática, pois menos de 5% dos católicos vão à missa dominical. E desses que cumprem o preceito dominical, uma parte muito significativa não tem vivido de acordo com o que pede Deus e sua Santa Igreja. Mas além da busca de nossa santificação pessoal, devemos também considerar a grande massa do povo que segue o caminho largo. Quando temos verdadeiro desejo do céu e nos esforçamos para amar a Deus, naturalmente somos impelidos a buscar não apenas a nossa salvação, mas também o bem e a salvação de nossos irmãos, especialmente daqueles que têm vivido fora da graça, ou seja, em pecado mortal. Há muitas pessoas que estão cativas do diabo, aprisionadas em toda espécie de mentiras e vícios. Mas como fazer para ajudar os outros em meio a essa luta, se muitas vezes nós mesmos temos dificuldades para nos mantermos em pé? Como buscarmos a santidade e ao mesmo tempo contribuirmos de modo eficaz para a salvação de nossos irmãos? Foi em meio a essa batalha espiritual que em Fátima, em 1917, a Santíssima Virgem revelou a extraordinária estratégia de Deus para santificar o seu povo e salvar os pobres pecadores. Disse aí Nossa Senhora, após ter mostrado o inferno aos pastorinhos: "Para salvar as almas dos pobres pecadores, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração." A devoção ao Imaculado Coração, que Jesus quer que se estabeleça no mundo, é traduzida de modo perfeito na total consagração a Nossa Senhora, tal como ensina Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção. Mas de que modo a total entrega ao Imaculado Coração de Maria pode ajudar a salvar os pobres pecadores? A resposta a essa pergunta revela a grandeza da sabedoria e da misericórdia de Deus, que quer salvar o seu povo. A importância estratégica da Santa Escravidão de Amor e a razão do ódio e da revolta do inferno contra o Tratado da Verdadeira Devoção e a essa grande consagração aí ensinada. Pois bem, por meio da verdadeira devoção ao Imaculado Coração de Maria, se entrega à Santíssima Virgem tudo o que somos e possuímos, incluindo os méritos de nossas boas obras, ou tesouro espiritual, cuja parte doável, os valores satisfatórios e impetratórios, será usada por Nossa Senhora para resgatar os pobres pecadores. Se não alcançarem a graça da conversão, irão para o inferno. Deste modo, a total consagração ajuda a santificar e salvar não apenas os que a fazem e se esforçam para vivenciá-la, mas, pela entrega dos méritos, contribui também para salvar os pobres pecadores. É muito impressionante a extensão desta tática de Deus, pois por esta total entrega a Jesus por Maria, não apenas cresceremos e perseveraremos na graça, se lutarmos para sermos fiéis, mas também, pela doação dos méritos espirituais, forneceremos à Santíssima Virgem os meios para resgatar muitos irmãos que estão prisioneiros no campo do inimigo, sendo alimentados nos vícios para serem precipitados no inferno. Para cada pessoa que se consagra, dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares ou mais pecadores serão salvos por causa da doação dos seus méritos. Se houvesse consagrados suficientes, nenhuma pessoa mais iria para o inferno, pois por meio da disponibilização desses recursos espirituais, todos poderiam alcançar, ainda antes de morrer, a graça da conversão. Daí se entende por que Jesus quer que se estabeleça no mundo esta total consagração ao Imaculado Coração de Maria. Ele quer salvar o seu povo, remido pelo seu preciosíssimo sangue. Se, portanto, queremos atender ao apelo do Coração de Jesus, transmitido por Nossa Senhora em Fátima, e ajudar a santificar e salvar muitas almas, procuremos conhecer bem, vivenciar e difundir por todos os cantos e por todos os meios essa magnífica consagração ensinada pelo Santo de Montfort. A luta espiritual está acontecendo e o combate não para. Façamos todo o possível para levar ao Imaculado Coração de Maria, por meio da total consagração, o maior número de pessoas possível. Não nos acomodemos, ao contrário, combatamos valorosamente, para que esta consagração, que levará ao triunfo do Imaculado Coração de Maria e o reinado de Jesus, seja estabelecida no mundo. Não esperemos, pois no mundo espiritual, tempo vale almas.